Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.
Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje?
Pra hoje, um Cuba. E pra ti, Xandit?
A mesma coisa, né?
Pra você, Aline?
Pra mim pode ser um capilé.
Excelente. Xandit?
Oi.
Que saudade eu tava de você, cara. Você andou meio sumido, cara.
É, você me deu a conta, né?
Pois é, cara. Eu tive que te demitir por falta de comprometimento com o podcast.
Não, isso é mentira. Isso é calúnia. Vou
cê
te botar mais um processo.
É, aí eu não tive dinheiro pra pagar os direitos, eu tive que te contratar de novo, cara.
Tamo aí, né, cara?
Eu sou um merda,
como
cara.
Sempre se dando bem, né?
Mas, não, fique sabendo legal, que a partir de hoje eu te aturo. Eu não gosto mais de ti.
Ah, tá bom. Pra mim já é legal isso aí.
Xandito, a gente em alguns momentos discutiu muito sobre a vida, cara. A gente discutiu sobre comportamento das pessoas, a gente discutiu sobre a falta de educação de adolescente, a gente já discutiu como ser bons pais, lembra disso?
Lembro.
Pois é, mas a gente não é qualificado, a gente não tem um certificadozinho pra dizer que a gente é uma pessoa...
Um certificado pra quê, cara?
Pra enfiar teu cu.
Fora isso.
Pra poder dar opinião na vida dos outros, assim. Porque alguém que tem a certificação de psicólogo, ele pode dar a opinião. Ele não só pode dar a opinião, como ele é pago pra dar opinião na vida dos outros.
É verdade.
E isso,
né?
É fantástico. Então, cara, eu conheci uma psicóloga e ela tá aqui hoje, que é a Aline.
Eu.
Tudo bem, Aline?
Tudo bem.
Boa noite, Aline.
Boa noite.
Primeiro, eu preciso saber se você é gabaritada.
Eu sou gabaritada.
Você tem os certificados, tudo?
Tenho. Tenho a carteirinha aqui, quer ver?
Sério?
E quanto você pagou pelo certificado?
Tem que pagar uma anuidade de 500 e pouco por ano, então...
Ah, tem que pagar,
sim,
ainda.
Tem que pagar, Xandito.
Isso é absurdo.
É um absurdo. Não, mas Aline, vamos. Primeiro que eu preciso entender. Todo psicólogo pra mim é meio louco. Teus parafusinhos são todos apertadinhos, tá? É tudo excelente?
Eu acredito que não. Tá? Mas as pessoas que me conhecem dizem que sim, então...
Xandito, aquela pergunta.
Aquela?
O que tu queria fazer? Por que que ela tá aqui?
Ah, tá certo. Eu tenho uma séria dúvida.
Ai,
de por que que a pessoa escolhe fazer isso na vida.
Por que que escolhe fazer o quê? Psicologia?
Isso. É.
Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de ajudar as pessoas,
aí,
né?
O que eu disse?
Assim, a gente sabe que é vontade de ajudar as pessoas. O que eu quero saber é por que você tem essa vontade e por que que você não acha assim, foda-se todo mundo.
Foda-se o universo.
Então, eu acho que as pessoas estão dando muito pitaco na vida das outras, assim, do nada. Pra qualquer coisa, um exemplo que eu tenho da minha vida serve pra ti, serve pros outros, não é bem assim.
Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. E quando o psicólogo não bate bem na cabeça e não precisa de ajuda?
Então, todo psicólogo, na verdade, ele precisa ter um acompanhamento terapêutico também, né?
Então, o psicólogo, ele precisa de um outro psicólogo.
Exatamente. O correto é, né? Nem todos
então,
seguem...
teu colega de trabalho vai saber todos os teus problemas.
Então, não acontece, tipo assim, eu sou psicólogo, eu não vou porque eu já sei o que ele vai me falar.
É, tipo isso. Tem algumas pessoas que pensam assim, sim, mas não
porque
é o correto.
Porque eu acho assim, o psicólogo, ele teve uma experiência de vida que mesmo ele tratando um outro psicólogo, o outro não sabe o que ele vai falar.
Isso.
Excelente.
Profundo, hein?
Mas é que a tua vida individual, ela não tem nada a ver com a vida do psicólogo. E algumas questões tuas, talvez ele nunca trabalhou.
Tá, mas aí tem um porém. E se, por exemplo, o psicólogo tem uma situação mal resolvida? Você deve ter uma situação mal resolvida.
Perfeito.
Em você.
Sim.
Aí vem um paciente seu que tem o mesmo problema.
Então, eu não posso atender esse caso.
Sério mesmo?
É, por exemplo, assim, eu tenho uma particularidade muito forte com estupro, por exemplo. Exemplo, eu acho uma coisa muito forte, pesada pra mim. Eu jamais conseguiria atender alguém que estupra pessoas, por exemplo.
Ou que foi estuprado.
Não, que foi estuprado, talvez eu conseguiria.
Ah,
mas
tá.
Com o estuprador, eu não conseguiria,
tratar um estuprador
com ele.
Eu acho que eu tenho
um preconceito muito grande, assim, sabe? Eu acho que eu teria que quebrar esse preconceito.
Não conseguiria ser imparcial.
Não.
Tá, mas assim...
Eu ia julgar ele o tempo todo.
Tá, tu já soube de algum caso que alguma psicóloga tratou um estuprador que, assim, ela não foi preso, não foi descoberto, ela procurou ajuda pra tentar resolver essa compulsão?
Sim, pedofilia.
Pedofilia?
Sim.
E o
ele, na verdade, ele nunca praticou a pedofilia, né? Ele se reconheceu pedófilo e aí ele foi procurar ajuda.
Ele tinha vontade.
Caraca.
Só.
Sim, tinha atração sexual por crianças, né?
E se curou?
Então, eu não sei.
Tá, mas assim, na verdade...
Ele tá vivo ainda?
É que assim...
Não, tem um problema aí. Se você sabe dessa história, a psicóloga dele faltou com ética. Porque você não poderia saber.
Não, na verdade foi um grupo de estudos, né?
Ah.
Nesse. Aí a gente pode compartilhar as experiências desde que eu não revele a identidade da pessoa.
Ah, entendi. Tá. É um assunto pesado. Xandito, vamos sair daqui. É um assunto.
Cabelo, né?
É um assunto pesado. Mas assim, ó, aqui tem que ser light, tem que ser tranquilo. Eu quero saber, Aline, a sua história. Primeiro, tá? Em que momento você pensou: olha, eu vou desistir de ser a princesa da Disney. Eu não quero mais me vestir de princesa, não quero tratar, sei lá. Não, na verdade não é que eu não queira tratar. Eu não quero mais ser princesa e quero tratar o Mickey. Ou...
Olha...
Porque a princesa, na verdade, da Disney, ela tem problema, né? Ela é problemática. Já assistiu Barbie Butterfly?
Nossa, não. Velho.
Que... Eu já assisti todos os episódios. Eu tenho filha, cara. Você
tem problema?
Eu tenho filha.
Além da filha, você tem problema.
Vai. Dá licença. Em que momento, assim, que você... O que você sonhava quando era criança em trabalhar antes de ser psicólogo?
Cara, eu sempre quis ser psicóloga.
Que bizarro.
Desde que eu descobri o que era a profissão, o que era o psicólogo, né? O que fazia o trabalho do psicólogo. O meu irmão teve alguns problemas durante a infância.
Aham. Uhum.
E aí os meus pais procuraram um psicólogo pra ele. E aí, a partir daquele momento, eles explicaram pra mim o que um psicólogo fazia, que ele ajudava a resolver alguns problemas e tal. E eu me apaixonei por aquela profissão,
isso,
assim.
Isso, quantos anos?
Eu tinha 8.
Olha, cara, tu então foi bem madura pra tua idade.
É, mas quando eu fiz 18 anos, que eu tive que escolher a faculdade que eu queria decidir, aí eu fiquei em dúvida entre pedagogia e psicologia, mas aí tem uma história pra isso.
Ah, então conta essa história.
Então, eu tinha 18 anos, e aí eu tinha acabado de sair de um emprego, que era no Lar Sagrada Família, que era um abrigo.
Uhum.
E ali eu descobri um amor muito grande pela infância, né, por trabalhar com crianças e adolescentes. E aí eu sabia que queria trabalhar com isso, mas eu não sabia como trabalhar com isso, né, o que eu ia fazer. E aí eu tenho uma tia, que é professora, e ela disse: olha, na rede municipal eles contratam pessoas acima de 18 anos pra trabalhar na educação, não precisa ter formação, só o ensino bad basta e tal. Daí tá, vou tentar, né? Uhum. Tava desempregada. E aí fiz o processo seletivo, mas não passei, dei um rolo lá. Mas mesmo assim eles precisavam de pessoas pra trabalhar, então me chamaram por currículo.
Tu deu sorte.
Dei sorte. E aí quando me ligaram, porque até então eu sabia que a vaga era pra acompanhar alguns alunos, mas eu não sabia pra quê, né? E aí quando me ligaram, falaram que era pra trabalhar com pessoas especiais. Usaram essa frase, essa palavra, né? Especiais. E aí na minha cabeça já veio assim, ó, meu, gente jogando carteira em mim e brigando comigo e gritando. E esse preconceito veio na minha cabeça, uh-huh, assim, né? Eu pensei, não.
Tu imaginou que tá, mas assim, crianças especiais, tu imaginou que fossem crianças bagunceiras?
Isso.
Ou realmente crianças com uma deficiência,
então,
talvez
mental,
psicológica?
Então a minha ignorância fazia eu imaginar coisas horríveis, assim.
Uh-huh.
Né? E eu acho que é importante a gente falar sobre ignorância, porque a partir do momento que tu começa a entender certas coisas, os teus preconceitos vão ficando de lado, sabe? E eu tinha um preconceito muito grande mesmo, assim. Uhum. E aí tá, disse, não, vamos tentar, né, vamos ver o que que é. Daí a moça lá que me atendeu na prefeitura explicou mais ou menos como seria, mas ficou muito assim aberto, sabe?
Bem vago.
Cheguei na escola, e aí foi mais fácil pra mim, acredito eu, que pra outras pessoas, porque eu estudei na escola onde eu comecei a trabalhar, então eu já conhecia o grupo de profissionais e tal.
Qual era a idade das crianças?
Que eu ia atender, então até aí eu não sabia.
Não sabia.
Não. Aí eu conheci uma pessoa lá dentro, ela me ajudou demais a quebrar todos esses paradigmas, ela me ensinou tudo exatamente como funciona, e aí eu conheci algumas crianças com algumas particularidades, né? E eu me apaixonei por um em particular, assim, que eu vou chamar ele de Léo. Pra preservar a identidade dele.
Sim, sim, certo.
O Léo é diagnosticado como autista, né? Mas se a gente fosse pegar o DSM-4, que é a nomenclatura dos distúrbios mentais antiga, ele se encaixaria no Asperger, né?
Uhum.
E o Asperger hoje, ele se inclui no autismo por causa das características que são comuns, né? Mas a característica do Asperger é aquela criança que é acima da média, assim, aquela criança superdotada e tal. E ele tinha, além disso, hipersensibilidade a cheiros e a barulhos, né? Mas assim, Ele é extraordinário, gente. Eu acho impossível explicar, assim,
sobre ele. Como ele é pra socializar, assim...
Então, muita dificuldade, assim. Ele socializava apenas com quem ele conhecia muito bem. E aí é que tinha um problema, porque eu precisava chegar nele, né? Eu precisava conquistá-lo de alguma forma. E aí, essa pessoa que me apresentou, ela me deu algumas dicas, assim, né? Olha, ele gosta muito de gatos, né? Então, tu podes começar a tentar cativá-lo com os gatos e tudo mais. E aí, comecei, né? Só que eu tinha um medo muito grande, porque ela falou assim pra mim, olha, ele meio que bloqueia as pessoas que falam errado, ou que escrevem errado, ou que se posicionam de uma maneira inferior à tua posição como professora.
Tô fudido com ele.
É, mas assim...
Tô fudido, fiquei mais errado do que eu.
Mas ele tinha aquela coisa assim, ó, cara, um professor escreve errado, como é que fulano vai ensinar pra mim se ele escreve errado? E ele tá coberto de razão, entendeu?
Ele tá certo?
Com certeza.
Isso não é um problema.
Mas ele como realmente... eu ia falar isso pra ele, Xandito? Como que eu ia falar pra ele que ele tava certo?
É, não, tu ia, né, estragar a relação dele com o professor. Mas ele realmente era inteligente, ele era um guri super dotado.
É. E aí... precisava chegar nele de alguma forma, né? E, assim, foi muito automática a nossa relação, assim.
Chegar
eu não precisei...
na frente dele, eu tenho um gato!
Cara, tinha professores que faziam isso, tá? Que chegavam, assim...
Eu tenho um gato.
É, ah, é? Umas coisas...
Eu imaginei o Gugu agora falando, eu tenho um gato!
Eu tenho um gato! Sempre lembrando que é uma homenagem, tá? Sempre gostei muito do Gugu.
Ah, é uma homenagem. Ainda, ao
ainda mais a banheira, né? Voltando ao assunto.
Voltando ao assunto.
E aí eu lembrei de... Porque como ele gostava de gato, eu vivia provocando ele com cachorro. Porque eu gosto mais de cachorro. A gente ficava naquela, né? Ah, cachorro é melhor, gato é melhor, não sei o quê. Tá.
O cachorro é melhor.
Então, não discuta isso com ele nunca, gente. Porque ele tem realmente critério pra dizer que gato é melhor, tá?
Ah, okay. Beleza, com ele a gente não vai discutir.
Não, tentem. Então, eu queria... Daí eu comecei a contar pra ele uma história que uma professora minha, quando eu ia na escola, contou pra cativar a gente. E é uma história que eu guardo até hoje porque eu acho ela muito divertida, assim. E pra contar essa história, ela utilizava desenhos, né? E no final formava um desenho que era um cachorro.
Ah.
E aí, mas é uma história bem infantil, bem xalalazinha,
era
assim.
Era uma história que no final terminava com o desenho de um cachorro.
Isso.
É o grande plot twist da história.
E não faz sentido nenhum a história, que era pra piorar a situação ainda,
porque pode contar
uma história pra ele que não fizesse sentido algum, piorava. Então, a história começava, era uma vez um menino chamado Pedro, e aí eu desenhava um boneco palito. Pra formar a porcaria do cachorro, tinha que ser um boneco palito sem braços, não tinha
talvez
que ser
a cabeça,
o
focinho do cachorro,
isso,
o focinho começava
a cabeça
palito.
Era o focinho e o corpinho ali ficava a região da boca, né?
Não, gente. Peraí. A cabeça não era o focinho.
Não, a cabeça do boneco.
Ah.
Do boneco palito, do Pedro. Era o focinho do cachorro. E aí ele parou ali a história, assim. Ele disse, não, o que é isso? O que é isso? Que boneco é esse? Que coisa ridícula. Porque ele também tem uma habilidade muito grande com desenhos, assim. Demais, demais. Se tu disser assim, Aline, me fala 10 animais marinhos. Cara, eu vou demorar muito mais pra pensar em 10 animais marinhos do que se ele fosse desenhar.
Eu vou dizer, aquela baleia grande, aquela outra menorzinha, tem uma
isso.
Que é preta e
cara,
por aí
tem
vai,
uma
né?
Que parece um martelo, tem outra que é mais gordinha.
Incrível, assim, em 10 segundos ele fazia vários desenhos, assim,
e tu
incríveis.
Ainda tava pensando nos animais.
Isso, eu ainda estava pensando primeiro. Enfim, aí mostrei pra ele o boneco palito, ficou louco da vida comigo. E o que é isso? Que não sei o quê, por que ele não tem braços e não sei o quê? E aí eu não consegui contar a história. Fiz a porcaria do cachorro lá, mas ele não estava satisfeito com aquilo. Eu precisava criar uma história de por que aquele ser humaninho lá não tinha braços. Tá.
Ele vai muito pela lógica, né?
Ah.
Não fantasia muito.
Não fantasia. É bem literal, é aquilo. Tá sem braço, por que que tá sem braço? Preciso saber. E aí, comecei a criar uma história, né? Sobre o Pedro. E foi bem assim, fui criando na hora a história. E conforme eu fui criando a história, o Léo foi me ajudando a criar a história, sabe? Começou a ficar muito mais interessante do que se eu tivesse criado sozinha. Hoje em dia ele não reconhece, ele diz que eu criei a história sozinha.
Uhum.
Porque fui eu que fui lá e escrevi ela. Mas na verdade a ideia é toda dele, eu jamais teria capacidade intelectual pra pensar. Pensar numa viagem dessa. Enfim, a história, resumidamente, do Pedro é assim, ó. existia antigamente uma civilização onde nasceram algumas pessoas sem braços, certo? Essas pessoas sem braços, elas começaram a ficar incomodadas, porque elas eram discriminadas, né? As pessoas falavam mal delas, enfim. Aí elas se juntaram, criaram um grupo e saíram mundo afora, caminhando, enfim, caminhando e cantando, seguindo a canção. E aí encontraram um lugar onde se estabeleceram, bem viagem, tá?
Uhum.
E aí aconteceu que aquele espaço de terra se dividiu dos outros continentes e aquelas pessoas viveram ali só entre elas e só pessoas sem braços.
Uma ilha de pessoas sem braços.
Uma ilha de pessoas sem braços. Bom, o tempo foi passando e as pessoas que foram nascendo somente nasciam sem braços. Por uma anomalia genética, enfim. Nunca tinha nascido ninguém com braços.
Uhum.
E passou-se os anos, as pessoas não falaram mais do porquê que foi criada aquela civilização, do porquê que eles estavam ali e da existência de braços. Eles não conversavam sobre isso. E do nada, um dia, nasceu uma menina com braços. E foi aquele auê assim, meu Deus, o que que é isso? Ela tem garra, ela tá possuída pelo demônio. Vamos mandar cortar, mandar sacrificar, enterra, né? Tudo o que aconteceu antigamente realmente
eles
com as pessoas.
Repetiram.
Exatamente. Eles estavam repetindo e nem sabiam, né?
E nem era culpa das pessoas que tinham braço também.
Exatamente. E aí, pra contornar toda essa situação, eles chamaram um historiador que veio pra contar justamente isso. Do porquê que foi criada aquela civilização e tudo mais. E aí, a menina que não tinha braço, que tinha braços, escutou aquela história toda.
Aquela
sobre
deformada, né?
A deformada, é. Escutou aquela história sobre as pessoas que tinham braços e por que foi formada aquela civilização e ela se emocionou muito. E com aquela emoção, ela foi lá e abraçou o tal do historiador. E aí ele ficou, meu Deus, que sensação gostosa, o que que é isso? Aí ela disse, eu chamei de abraço, eu dei o nome de abraço, porque por causa dos braços e tudo mais. E eu faço isso muito nos meus pais, e é uma forma de carinho. Aí ele disse, nossa, eu adorei, é muito gostoso e tal. E aí tava todo mundo reunido, fizeram uma fila pra receber os abraços, né? A história é essa.
Pá, que da hora, cara.
Rapaz, que grana que ela podia ganhar vendendo esses abraços.
A gente já tá pensando
já
na parte
empresa,
financeira. Ela poderia ser coach dos abraços.
Tu tem braços, ó. Aproveita o teu dom.
E vende o teu abraço.
Eu uso. Eu uso, mas aqui não adianta eu cobrar o que todo mundo tem também.
Tá, e qual foi a reação dele no final da história?
Então, quem criou o final da história foi ele, né?
Mas ele não admite isso.
Ele não admite, ele diz que a ideia foi minha.
Mas por que você trouxe a
ideia
inicial?
Mas eu tenho
inicial
que dizer que eu também jamais eu criaria um negócio desse. Mas é óbvio que eu sou burro pra caralho, né?
Tá, mas aí, com a história assim, qual foi a moral da história contigo que isso te proporcionou?
Então, a reflexão de que é o que é diferente pra mim é assustador, né? E era isso que eu tava vivenciando naquele momento.
Você também
na
teve
verdade
esse preconceito que o pessoal
tive
da história.
Exatamente.
Teve. Mas, cara, assim, ó, vou te falar um negócio. Eu não conheci uma pessoa até hoje na minha vida que não teve um preconceito com alguma coisa. Tá?
Sim, é perfeitamente
isso
normal.
Isso é, parece que é o teu instinto de sobrevivência.
Isso.
Eu acho que as pessoas têm medo do desconhecido.
Isso, e elas têm medo de assumir o próprio preconceito, sabe? Ah. É feio dizer que eu tenho um certo, sabe? É feio. Então, eu não encarar o meu preconceito faz eu não buscar conhecimento. E se eu não busco conhecimento, eu vou viver no meu preconceito pra sempre.
É, também tem certos conhecimentos que a gente não precisa ir atrás.
É.
Tem.
Xandito.
Opa.
Só que agora é uma oportunidade de ouro que a gente tem que aproveitar.
Meu,
fazer
que
um desabafo.
É, fazer um desabafo. Ó, seguinte, eu e o Xandito, a gente já entrou em alguns momentos em discussão sobre o comportamento humano, tá? Porque a humanidade, ela tá indo pra um lugar esquisito, tomando umas decisões esquisitas. Mas tem uma faixa etária que se chama adolescência.
Que não entra no quesito da humanidade, é a adolescência.
Ai, ai, ai.
É um troço.
Causa arrepio.
O Xandito, ele tem uma teoria fantástica. Você sabe quais são as coisas infinitas do universo?
Não.
Eu vou falar duas e o Xandito vai completar com a terceira.
Fala, hein.
Primeiro, o universo. O universo é infinito.
Isso aí.
Não existe infinidade no universo. Segunda coisa, os números. Os números são infinitos, porque depois do 9 sempre vem o 1 e é impossível você mudar isso.
É verdade.
E a terceira coisa, Xandito,
é a falta de educação de adolescente.
Não tem limites.
Não tem fim isso.
Não tem fim. Eles têm a capacidade de olhar pro pai e falar: você não me dá dinheiro? Eu não vou embora daqui, a casa também é minha.
Perfeito.
Não pedi pra nascer?
Não pedi pra nascer.
Se eu fosse o pai, eu já ia dizer: eu não pedi pra ser você também.
Você devia ter ficado na boca da sua mãe, seu.
Meu Deus do céu.
Eu ia saber que ia vir você.
Aí é um bom exemplo do porquê que os nossos adolescentes são assim,
é que,
né,
assim, gente? Eu até vi um negócio sobre psicologia reversa. Mas o adolescente, ele tem uma habilidade de reverter a psicologia reversa.
Sim.
Você
realmente
já tratou um adolescente?
Sim. Na verdade, eu gostaria de me especializar em adolescente, ficar só com adolescente,
tá,
que é a minha área.
Gostar do sofrimento, né?
É, eu acho que tu gosta
de
sofrimento.
Não, eu gosto de desafio.
Faz
olha
sentido.
Olha aí, ó, então faz
aí
total sentido.
Realmente.
Explica pra um adolescente que o mundo não vai acabar amanhã e que a vida não é um drama.
Não, eu tenho uma melhor. Explica pro adolescente que a casa não é dele. É, não é dele, é do pai e da mãe dele. Mas eu tiro uma dúvida aqui.
Ah.
É, eu sei que você tem aí a regra do sigilo e tal,
sim,
mas você falou que pode comentar um assunto em estudo. E eu acho que eu e Xandito aqui somos um estudo. Nós estamos. Isso aqui é uma roda de estudo. Então,
eu devia ser estudado, acho.
É, também. Então, aqui nessa nossa roda de estudo, eu queria saber se você pode compartilhar alguns dramas. Não o Santos, mas qual é o drama, assim, que é mais comum entre essas coisas que andam e falam que se chamam adolescente?
Então, pra gente falar de adolescente, a gente tem que lembrar que hoje a gente tá vivenciando uma adolescência que há 15 anos atrás era totalmente diferente.
Isso,
verdade,
concordamos,
verdade.
Isso.
Eu, quando eu era adolescente, eu não tinha iPhone.
Então,
ainda não tenho agora.
É. Que pecado, Xandito. Então, os nossos adolescentes têm pais que não estão preparados pra lidar com a adolescência, porque eles não vivenciaram isso, né? Então, assim, ó, a cobrança para um adolescente hoje, ela é muito grande. A gente pode achar que não, que eles têm tudo de mão beijada, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas assim, Sammy, pensa comigo.
Você tá querendo arrumar cliente?
É. É que assim, ó, o adolescente, ele tem que pensar na faculdade que ele vai fazer, no que ele quer ser quando crescer, em tudo que envolve a vida dele futura, quando ele tem 13, 14 anos, sem ele ter uma base e alguém que fale sobre sentimentos com ele sobre isso, entende? Então, ele não tem uma maturidade psicológica pra lidar com as questões.
Eu acho nesse ponto aí que você falou, cara, que os pais estão abandonando os filhos.
Isso.
Ah, eu vou dar um celular pra ele porque ele fica quieto.
Perfeito.
Meu Deus, vai lá e conversa com a criança.
E depois reclama que só fica no celular.
Dá essa orientação. Não. Do que ele pode ser quando crescer,
exatamente,
né? Não, não deixa ele aí que nem um zumbi na frente de um celular pra não passar trabalho.
Tá, mas calma aí, tu não respondeu a minha pergunta. Eu acho,
diga,
que tu fugiu dela. Qual é o drama mais comum entre os adolescentes? Ou se tem um drama comum entre adolescentes homens e adolescentes mulheres?
Então, o drama mais comum é em relação a relacionamentos, né? Namoradinho, namoradinha.
Crush,
esse
crush
é o que mais aparece na clínica.
Eu odeio essa palavra.
Tá? Inclusive, e isso é muito sério, a questão de tentativa de suicídio por conta de relacionamentos. Pra mostrar o quanto os nossos adolescentes estão imaturos emocionalmente.
Eu conheci dois caras que se mataram porque perderam a mulher.
Sim,
sério?
Isso é imaturidade mesmo.
Cara, eu não entendo, assim, entra na minha cabeça como é que uma pessoa... Ah, não, eu contei no episódio 4 que eu tentei fazer isso também. Deixa pra lá, só vou escutar.
Tá.
Eu não tenho moral nenhuma, eu tentei me afogar.
Tentou te afogar?
Eu conto no episódio 4 que eu tentei me matar, porque
tá,
eu me separei.
Puta que pariu.
Ô, meu, tu andou escutando, você tá me dando uma indireta, né, meu? Sai daqui.
Juro que não.
Eu acho que ela tá te tratando agora.
Não, juro que não, não escutei.
Tá bom, então. E,
tá.
Então é isso aí, tá? Adolescente aí, ele quer se matar porque a mina não quer mais ele. Ouve isso. Mas isso é mais com homem ou com mulher?
É mais com homem.
É sério?
Sério.
O homem, ele
porque
tá
homem...
numa época da humanidade que ele é o sexo frágil, né?
Na verdade, é porque o homem, ele não tem facilidade em se abrir. Falar de sentimento pra ele é muito difícil.
Uhum.
A mulher, ela tem uma amiga e ela coloca tudo pra fora com a amiga, com a mãe. O homem, ele tem um amigo, ele fala o quê? De putaria, normalmente, né?
Não,
a gente não fala disso.
Vocês falam do quê?
Não, a gente fala do preço do barril do petróleo, né?
Aham, a gente é culto.
Tá, mas vamos pegar vocês dois. Vocês falam sobre sentimentos? Sobre as coisas que machucam
vocês? Claro
que vocês?
Sim. Peraí que eu tô tentando lembrar uma. É que é difícil uma coisa machucar a gente,
né? A mulher fala isso com muita facilidade. Ela já chega falando que ela tá triste, que ela tá desconsolada, que ela tá... É muito fácil pra mulher falar de sentimento.
É que o homem chega um pro outro e fala assim, pô, mano, tô triste hoje.
Ah, vamos tomar uma cerveja.
Toma teu cu, seu idiota, e vamos tomar uma cerveja. A gente resolve, né?
Na verdade, essa é a nossa terapia, entendeu? E aí é que tá...
Teoricamente, não. É uma válvula de escape.
Ah.
Quando começou com esse argumento da válvula de escape...
Ah.
Não importa o que a gente fala, a gente tá fudido agora,
tá?
Não, mas a gente tem várias válvulas.
Eu não sinto necessidade de ficar conversando com uma pessoa sobre alguma coisa que me deixa triste.
Mas tu sente necessidade de descontar os teus sentimentos em cima da bebida, do cigarro
não,
e de outras coisas?
Tá,
não,
a gente faz isso, Xandito.
Isso é por prazer mesmo, não é pra descontar nada, não.
Então, se a gente for pegar a fundo, não, é uma válvula de escape. Por mais que beba socialmente, fuma socialmente, é uma válvula de escape.
Uhum.
Porque querendo ou não, tu tá buscando algo externo pra sanar alguma coisa interna que talvez tu nem saiba.
Que dia que você tem disponível pra fazer uma coisa?
Tem vários, gente, tem vários.
E o segundo? O primeiro é nego querendo se matar. E o segundo?
Segundo?
Deve ser alguém querendo matar outra pessoa, né?
Não, é... conflito com os pais.
Ah,
muito.
Isso aí
muito,
é possível.
Muito, muito.
Conflito com os pais.
Cara, e é incrível assim, ó, que a maioria não tem diálogo nenhum com o pai. A figura paterna. O pai simplesmente não fala com a criatura, sabe? Deixa as questões de conversa, de diálogo, de escola, de relacionamento, tudo em cima da mãe, né?
Uhum.
E a mãe, principalmente com o menino, ela se vê perdida porque ela não passou por aquilo, sabe?
Também tem a mãe tem que servir pra alguma coisa, né, cara? Além de gerar criança, dar leite, cuidar, educar e fazer todo o resto.
E lavar louça, roupa.
Que corajoso.
É, levar pra escola, botar roupa, dar banho, né? Então a mulher não faz quase nada, ela tem que ter mais alguma coisa.
Parece algo em casa, tá ligado?
Parece que eu já tô escutando a minha mulher falando aí.
Não, mas sabe que isso é algo que eu não quero falhar com meus filhos. Eu, inclusive, converso muito com meu pequeno. Ele ainda tem 5 anos. O meu de 10 anos não mora comigo. Ele mora com a mãe dele lá, porque eu sou separado da mãe do meu filho mais velho. E a gente tem uma boa relação de conversa, eu e ela, e eu e ele, né?
Sim.
Ele tem o telefonezinho dele, a gente conversa. E eu sei quase tudo sobre a vida dele. Ele realmente fala comigo, assim, toda semana por telefone. O Marco, de 5 anos, assim, como ele ainda não tem grandes conflitos na cabecinha dele, porque ele é uma criança, ela não tem grandes decisões a tomar, a não ser pelo fato se ele quer café ou se ele quer almoçar no dia que ele acorda à tarde.
Então, mas pra ele isso é um grande conflito.
É, mas eu consigo conversar com ele. Apesar de que no final eu tenho que escolher pra ele.
Sim.
Tá,
mas esse é um pensamento muito comum, sabe? Desculpa. Esse é um pensamento muito comum, assim, de que é um problema pequeno. Isso eu escuto muito na clínica, assim, dos pais virem, meu, mas tá querendo se matar, não sei o quê, porque terminou com a namorada. Isso é absurdo, não
quem
sabe
tá
nada
fora,
da vida.
O problema
não sei
sempre
o quê.
É pequeno, né?
Exatamente, mas nunca conversou com a criatura sobre o que é sentimento, sobre o que é um relacionamento, sobre o que esperar de um relacionamento, sobre o que não esperar de um relacionamento, sobre não colocar todas as fichas. Nunca conversou. E aí do nada acontece alguma coisa e meu Deus do céu, é um absurdo.
Tá,
tem um negócio que eu quero ensinar pra minha filha. Quando uma coisa não dá certo, não quer dizer que acabou porque não deu certo. Quer dizer que abriu a possibilidade de outra coisa dar
certo. Perfeito.
É um bom
pensamento.
Perfeito,
é um ótimo pensamento.
Então fica uma grande missão, adolescente. Se você tem um problema, procure ajuda.
Se você não ganhou um iPhone do seu pai, realmente o problema é grande pra você, mas você pode trabalhar e comprar o seu iPhone.
Tá. Pô, tu sabe de alguma vez assim que chegou um adolescente com um dilema muito besta, sabe? Muito besta, tipo
mas
um do iPhone.
Mas aí que tá, Sammy, besta pra quem?
Pra nós, aí não ganhei um iPhone.
Pra mim, particularmente, a questão de um término de relacionamento, eu acho muita bobagem. sargento, eu particularmente acho, né? Mas pra ele tem um peso muito grande, porque é a primeira vez que ele vivencia um luto, né? Ele perdeu alguém.
Ah, entendi. Ah, então eu vou me ratificar aqui, desculpa.
É, tudo ponto de vista, né?
Então aqui fica a grande mensagem. Adolescente, procura ajuda.
Pais de adolescente, pelo amor de Deus.
Procurem ajuda.
sejam presentes com os filhos.
Não tem nada de errado com errar, né? Aham. Se eu estou errando, vamos procurar acertar.
É, tanto que o órgão responsável pelo aprendizado é o cu, né, cara?
Ai, meu Deus. Eu achei que vinha uma coisa muito esperta agora. Eu jurava que vinha uma frase muito foda agora.
Porque, cara, se você não aprende, você toma onde?
Não, foi foda. Parabéns.
Excelente, Andito.
Muito bom.
Abraço do coraçãozinho.
Abraço.
Aline, muito obrigado pelo papo.
Muito obrigada.
E até uma próxima.
Com certeza. Tamo aí.
Valeu, tchau.
Valeu.